A estimativa é que o mundo gere, em média, 2,5 quintilhões de bytes de informações diariamente, provenientes de diferentes fontes, sejam esses dados estruturados ou não. Quintilhão é um número tão grande que ele tem 18 zeros. Isso é que é o Big Data. Dados gerados em cada vez mais quantidade, cada vez mais rápido e de muitas formas diferentes. Tantos dados representam muitas oportunidades. Chance de empresas, organizações sociais e governo atuarem com mais inteligência. Mas também representam um desafio, porque a nossa capacidade analítica é limitada. E os dados têm mais valor quando utilizados de uma forma científica para a tomada de decisão. Só que, convenhamos, nós não estamos acostumados a tomar decisões de forma científica, matemática. Então temos que começar a criar uma mentalidade analítica. Sobre esse assunto, eu, Natália Pianegonda, conversei com Ricardo Capra. Ele é cientista-chefe da consultoria Capra Data Science. Já prestou consultoria para gigantes como a Coca-Cola e também fundou um instituto internacional e independente que tem a missão de potencializar o desenvolvimento analítico da sociedade e das organizações no mundo todo. Entre os projetos mais recentes, está uma parceria com Google e Unicef que utiliza a ciência de dados para entender a disseminação do Zika vírus. Acompanhe.
A gente pode usar dado para praticamente prever o futuro? Você pode dar exemplos de que maneira ou aplicações práticas de como isso está acontecendo?
Sim, eu acho que a gente falar de futuro, primeiro que existem vários futuros possíveis, né? Um dos futuros possíveis, ele é preditivo. Um modelo matemático. Eu faço uma análise baseada em histórico, né? Faço uma conta matemática dizendo tudo o que aconteceu nos últimos 15 anos, 20 anos, 30 anos, eu posso desenhar uma linha baseada em tendência e dizer o que vai acontecer no futuro baseado nisso. Obviamente que fatores externos podem mudar esse futuro, assim como qualquer outro cenário futuro. Talvez esse seja o mais certo, né? O mais próximo do correto deve ser esse matemático, né? Que deve ter uma variação, mas considerando outros futuros que eles são possíveis, sim, tu pode prever o futuro. Quando a gente pega uma transporte como o Waze, né? Um aplicativo como o Waze, ele está prevendo nosso futuro. Ele está dizendo quanto tempo a gente vai levar numa determinada rota. Isso é uma previsão de futuro. Afinal, ele está dizendo que o tempo exato que a gente vai levar no futuro, baseado em todos os carros que estão no trajeto e todas as ruas que tem lá no meio. Essa previsão de futuro que ele está fazendo está sendo baseada no que aconteceu no passado até ali. Então, dentro do transporte, tu imagina as possibilidades de eu, como um transportador, saber que o meu futuro, baseado nesse passado que eu já conheço, pode ser preditivo, né? Então acho que é isso que a gente deveria começar a adotar como ferramenta no dia a dia, né?
E a gente falou aqui muito de gestão de negócio, então o dado ele acaba favorecendo a gestão de negócio, mas a gente pode ir além e pensar até numa gestão pública, num direcionamento de urbanização de uma cidade.
Mobilidade nas cidades, de uma forma geral, né? A gente tem muita informação, mas não está usando a informação do jeito adequado. E assim como a gente falou, o modelo preditivo que o Waze usa para determinar, a gente poderia usar para prever acidentes. Se toda sexta-feira acontece um acidente na rua X, a gente poderia usar isso dentro de uma cidade mais inteligente. E esse é o conceito de cidades inteligentes. É mais captadores de sinal, que geram mais dados, e esses dados a gente aprende mais sobre a cidade, né? Esses dados armazenados vão fazer com que a gente consiga criar modelos preditivos para prevenir acidentes. Nos Estados Unidos, existe um modelo preditivo para antecipar e, na verdade, tomar ação, né, em cima de semáforos, sinais, com maior risco de um assalto ou incidência de algo acontecer naquele semáforo sinal. Então, assim, a ordem pública, né, de alguma forma, já poderia se beneficiar muito dos dados. Acho que a gente está usando pouco. Primeiro, porque a nossa capacidade analítica individual é limitada. Então, assim, se tu pegar todos os analistas de dados do governo e botar a analisar, eles vão analisar 10% dos dados do governo, 3% dos dados do governo todo, né? Então, o que eles precisam? Eles precisam de ajuda. E aí, uma das ajudas que estão buscando é disponibilizando dados públicos. Eu acho que também parte um pouco dos órgãos privados, população de uma forma geral, entidades entrarem um papel de analítico em cima disso, né?
E qual que é, talvez, o limite disso, considerando que, como você falou, o dado pressionado confessa o que a gente quiser?
Eu acho que o dado pressionado confessa o que quiser, tem que tomar um cuidado, assim. Tem um livro chamado Como Mentir com Estatística. Esse livro diz o seguinte: se tu juntar variáveis diferentes e quiser contar qualquer história com essas variáveis, é possível. Então tu consegue contar uma mentira com dados se tu isolar os fatos relevantes. Quando a gente fala em torturar os dados, que eles confessem algo importante, é o seguinte: eu pegar toda a massa crítica e trabalhar ela para descobrir coisas relevantes ali dentro, não isolando fatores. Quando a gente isola um fator, propositalmente, né? O que a gente está fazendo é gerar uma informação, na verdade, distorcida. Então, uma coisa é tu torturar os dados para a gente fornecer uma informação distorcida. Outra coisa, não, peraí, eu estou usando para descobrir uma coisa relevante. E eu acho que toda análise passa por um processo de aprendizagem e melhoria, tá? Então, a gente começa pequeno. O pequeno que eu quero dizer é, tu vai fazer um primeiro cruzamento, vai fazer uma descoberta. Você vai gerar uma segunda pergunta. Aí tu faz uma segunda pergunta. E ela vai crescendo até que fique uma análise complexa e melhor.
Pois é, nesse sentido, o Big Data é uma expressão da moda, né? Muita gente comprou ferramenta de análise de dados, você está apostando muito na tecnologia. Trata-se de tecnologia? Como desenvolver a cultura analítica na empresa?
Não, tem muito pouco a ver com tecnologia, né? Acho que tem muito a ver com um processo de transformação da forma de pensar. A gente normalmente pensa numa resposta de negócio, numa questão de negócio, de uma forma muito, eu conheço isso, eu sei como resolver. E é um natural do ser humano isso, né? Só que quando a gente conhece isso por experiência, talvez a gente não tenha dado o suficiente para aprender mais sobre aquilo. Vou te dar um exemplo. A gente prefere, de uma forma geral, ir no médico com maior experiência. Por que a gente faz isso? Porque a gente confia no conhecimento e capacidade, skill daquela pessoa de executar aquela tarefa, tá? Imagina se a gente conseguisse juntar o conhecimento de todos esses especialistas de uma determinada área da medicina e eles junto construírem essa área de conhecimento. É o que a gente pode fazer com dados. E o juntar é a cultura. Porque no momento que a gente está falando em unificar todas essas perguntas de negócio, esses dados, para criar novas perguntas, o fato de fazer isso está gerando uma visão mais analítica, uma visão mais orientada por dados. E uma visão orientada por dados vai fazer com que tu busque dados para responder. Então tu vai dizer, não, mas eu não vou aceitar uma resposta dessas aqui baseado só em feeling, eu quero alguns dados para comprovar isso. E isso é o começo da mentalidade analítica que vai desenvolver aí individualmente uma ânsia analítica, um desejo analítico que vai depois gerar cultura analítica no caso. Né?
Agora o dado é matemático. É como minimizar o efeito da nossa subjetividade, da nossa interpretação quando a gente observa essa informação?
Trabalho em grupo. Coletivo faz com que tu elimine o viés ao olhar para essa informação. As pessoas com diferentes olhares, diferentes perfis, para poderem contribuir com aquela análise. Então, em trabalho coletivo, eu estou falando, às vezes, de criar o ambiente para isso ser coletivo. Não é com um chefe dizendo para isso acontecer. O coletivo é, vamos fazer junto para exatamente eliminar o viés. Quando tem o chefe, normalmente fica no viés do chefe.
Como lidar com a infoxication?
Infoxication, essa intoxicação do consumo de informação, acho que ele tem muito a ver com isso, que como é que a gente faz para reduzir a quantidade de informação que a gente recebe? Você tem um jeito. Análise. Análise, não análise própria, mas análise de dados. Tá? O que eu quero dizer é, como é que a gente faz isso? A gente tenta encontrar uma forma de diminuir a quantidade de informação que eu tenho. Para isso, ciência. Perguntas melhores para bancos de dados, independente do tamanho dele, que vai começar a fazer um filtro. Então, aí entra a matemática, entra a estatística, entra a tecnologia para nos ajudar a tratar essa informação toda, tá? Mas, no final do dia, para reduzir esse consumo de informação que a gente precisa encontrar melhores filtros. Esse é o resumo, assim, né? Só a única coisa que eu recomendo nesse caso é que a gente administre esses filtros e não deixe na mão de outros, né?
Como desenvolver ou buscar as habilidades necessárias para poder implementar essa cultura analítica dentro da empresa?
Tá tudo em construção, né? Então, assim, a gente já sabe que com ciência, eu tô falando matemática, estatístico, físico, lado mais matemático, né? Todo grupo dentro matemático. Com tecnologia, tá? Eu tô falando de programação, um pouquinho de código, um pouquinho de tratamento de dados, tá? E com perguntas de negócio, e eu estou falando de business analytics de uma forma geral, esses três pilares fazem parar de pé uma área de dados. Na primeira composição disso, se for tiver uma pessoa, vai ter que pender mais para um lado ou para o outro. Tá? Não é ruim, é bom começar. Né? Mas no final do dia, isso para de pé com esses três pilares. Então, assim, a formação, eu nem vou falar se ele deve ser uma pessoa com uma formação, graduação X, Y, Z, pós-graduação. De verdade, não importa. Se ele tiver os skills dentro de ciência, lado mais matemático, tecnologia, lado mais código e tratamento de dados, e business analytics, se ele tiver skills dentro disso, ele já pode começar uma operação disso.
O que uma cultura analítica forte, quando ela acontecer, ela pode trazer de bom para uma empresa, para uma organização?
Primeiro, tu diminui o achismo, né? Então, só o fato de diminuir o achismo no processo decisório vai reduzir, talvez, bastante o teu gap de tomada de decisão hoje, que se eu perguntar em qualquer organização hoje, de uma forma geral, quantas decisões foram tomadas erradas no último mês, eles não vão saber dizer. Se tu perguntar isso num time de operação que tem um processo de tomada, um protocolo de tomada de decisão, como a gente tem alguns clientes que já tem, eles medem o processo de tomada de decisão baseado em feeling, baseado em... Então, tu tem uma unidade de medida, tu tem uma forma de mensurar. Né? Então, se tu tem uma forma de mensurar, tu sabe o que está funcionando e não funcionando. Tá? Então, acho que a cultura analítica é muito isso, tu criar uma forma de instrumentalizar unidades de medida e melhorar a informação das pessoas que estão dentro da companhia. Isso diretamente dá dinheiro. Eu espero que tu tenha, que as pessoas que têm essa operação, né, tenham um bom bons tomadores de decisão que melhorem as decisões deles com dentro disso. Mas o responsável por essa transformação é o tomador de decisão. Ele precisa aprender a consumir informação porque ele que faz o negócio acontecer. E quando a gente pensa em empresas maiores, até familiares, né, a gente está indo para um processo de sucessão que o pai, o avô, ele não, às vezes não consegue transferir todo o conhecimento que ele tem. Então, se ele tiver uma estabilização em forma de processo analítico do que ele aprendeu durante aquele caminho, pode ser um bom caminho de uma sucessão. Estou falando isso porque a herança disso, né, é um modelo analítico, né, ou seja, dados para poder seguir o negócio. Né.
O que, que a gente aprendeu com o caso Facebook e o que, que a gente tem que estar preparado para lidar com a Lei Geral de Proteção de Dados? Que recomendações você daria?
Eu acho que a história dos vazamentos de dados tem dois pontos. O primeiro deles é que bom que essas coisas estão aparecendo e isso está indo para a discussão. Ponto negativo. Vou chutar um número, porque eu não tenho nem ideia desse número, mas é para dar... Será que 3%, eu estaria falando muito, 3% está entendendo o que isso significa? Então, eu estou comentando isso porque eu acho que a gente precisa esclarecer mais para a sociedade o que é isso. Explicar mais. Eu acho que está tendo um esforço, eu acho que até falar disso é um jeito de gerar questionamento sobre isso e até esclarecimento. Mas eu acho que o problema não é o Facebook. Talvez a gente está enviesando muito uma discussão para um fornecedor, ao invés de estar discutindo a categoria toda do assunto. Eu acho que, só finalizando, esse assunto precisa de regulamentação. Até hoje estava muito solto. Eu acho que as leis que vêm por aí, elas precisam ser discutidas para ser melhoradas. Porque tem coisas que não, que quem está escrevendo a lei não entendeu e está escrevendo uma coisa que ele não sabe o que é. Está no começo. Uhum. Acho que vai melhorar. A gente passou por várias regulamentações importantes dentro da área de tecnologia nos últimos anos. Tá? Servidores, uso de servidores. Nem estou falando de dados, não estou falando de infraestrutura que foram importantes. Então, acho que a gente também precisa disso nos dados. Acho que a gente está no primeiro passo. Tá?
E até um processo de alfabetização das pessoas,
isso,
né?
Isso, exatamente. É o primeiro passo.
E a última pergunta que eu ia te fazer é como é que as empresas que ainda não tiveram a oportunidade de estar aqui ouvindo você, que não tem cientista de dados no seu time, onde é que elas podem buscar as referências e como começar a implementar essa cultura dentro das organizações?
Vou responder em dois tópicos. Tópico 1, tá? Tecnicamente é fácil de resolver. Tem um monte de curso online em tudo que é lugar. Se tu procurar Machine Learning, tu vai achar 20 cursos gratuitos nos Estados Unidos e no Brasil. Uhum. Tá? Tu vai achar muita coisa disponível para aprender as técnicas, os skills. Tá? Então, eu acho que a primeira coisa de qualquer pessoa para poder entrar no mundo é busca um skill e faz um curso curto em algum lugar para começar a aprender sobre o assunto. Tá? Mas acho que a gente vai falar de cultura analítica para valer daqui a alguns anos. Tá? Não vou chutar porque seria um chute mesmo. Tá? Então, assim, mas eu acho que a gente está no começo desse amadurecimento. Quando a gente tiver algumas companhias, empresas no mundo, no Brasil e mundo mais avançadas, eu acho que a gente vai poder falar um pouco mais de cultura. Nesse momento, o momento atual é melhorar as skills dessa área específica dentro do negócio. Talvez tu já tenha as skills dentro do próprio negócio, já tenha lá. Então, junta esses skills para eles trabalharem juntos. Porque eu acho que o papel da ciência de dados é muito mais juntar três skills que estavam separados, tecnologia, ciência e negócio, numa área de pensamento analítico.
Ricardo Capra ministrou em abril desse ano um workshop promovido pelo SESC Senat e realizado pelo Sistema CNT para capacitar gestores e executivos do setor transportador para uma gestão mais competitiva e inovadora.